Bom dia, agora são 9 horas em Portugal e Angola, 10 horas da manhã em Moçambique e na África do Sul, 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 7 horas em Cabo Verde. As notícias que marcam a atualidade.
Será para valer, depois de intensas negociações de noite dentro, militares e políticos do Sudão assinaram um acordo. É um aumento simbólico. A primeira fase de candidaturas ao ensino superior em Portugal começa hoje com mais 8 vagas disponíveis em relação ao ano passado. No Ruanda está desaparecido um dirigente da oposição.
Vamos ao desenvolvimento. Jornal às 9, edição de Paula Borges.
Sudão, Conselho Militar e líderes da oposição assinaram um acordo de partilha de poder. Estiveram reunidos esta noite durante várias horas. Um momento histórico para o país. É assim que o vice-chefe do Conselho Militar classifica esta assinatura. Ainda vai ser, no entanto, necessário assinar um segundo acordo relacionado com questões constitucionais. No Ruanda, o principal partido da oposição diz que um dos líderes está desaparecido. A BBC, Victoire Ingabire, líder das Forças Democráticas Unidas do Ruanda, faltou ontem, diz que Eugène faltou ontem a uma reunião, não atende os telemóveis e não regressou a casa. A polícia ruandesa não comenta por enquanto este caso. A líder do principal partido da oposição teme pela vida deste dirigente da força política. Lembra que a secretária pessoal desapareceu em março, acabou por ser encontrada morta numa floresta na parte ocidental do país. A oposição ruandesa tem acusado o governo de intolerância e de violar os direitos humanos, acusações que as autoridades têm negado. A Organização Mundial de Saúde vai avaliar mais uma vez a epidemia de ébola na RDC, a República Democrática do Congo, depois da primeira morte provocada pela doença em Goma, a segunda cidade do país e um importante centro de ligação dos Grandes Lagos. A OMS vai ainda avaliar hoje a necessidade de declarar o ébola como emergência internacional. Passar informação aos jovens sobre a realidade económica e financeira de Angola é este o objetivo maior da segunda edição do projeto Mentoria, como explica o presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino, associação que patrocina esta iniciativa.
A mentoria é juntar jovens empreendedores que tenham algum capital de energia, algum conhecimento, que já estejam envolvidos numa iniciativa e que precisam de acompanhamento. Portanto, aparece um mentor. O jovem é um mentorado e visa exatamente dar estofo, apoio às iniciativas que às vezes são brilhantes, mas que não conseguem libertar-se de algumas teias burocráticas, conceitos e, portanto, o novo e o batido e aquilo que é experimentado empresário em geral levam o projeto com mais segurança, com mais firmeza e com menos precalços para o empreendedor.
E já foi, entretanto, criada uma rede que envolve mentores, mentorados e também terceiros.
Para além desta relação entre o mentor e o mentorado, que é uma relação de proximidade, de acompanhamento, de proatividade, há também na rede que nós colocamos pessoas com muita capacidade, com provas dadas, que vão dando conselhos aos jovens. É sempre a consolidação dos projetos dos jovens. É isso que nós queremos. Os jovens têm ideias muito modernas, regra geral, mas falta-lhe conhecimento prático, muitas das vezes, daquilo que é a realidade objetiva dos mercados.
José Severino, presidente da Associação Industrial de Angola, que apoia este projeto Mentoria, a segunda edição acontece hoje em Luanda. Ainda em Luanda e não só, as organizações sindicais pretendem aumentar o número de mulheres que trabalham por conta própria, inscritas na Segurança Social. O Comitê da Mulher Sindicalizada lançou por isso mesmo uma campanha. Vai capacitar, numa primeira fase, mulheres de 4 das 18 províncias sobre crédito bancário e segurança social. A reportagem é do correspondente José Silva.
O Comitê Nacional da Mulher Sindicalizada de Angola alerta que o número de trabalhadoras por conta própria inscritas na segurança social ainda é muito reduzido. De acordo com a presidente da organização, Maria Fernanda de Carvalho, o Instituto Nacional de Segurança Social ainda não criou mecanismos que permitam que este grupo da população laboral faça a sua inscrição de forma voluntária.
Mas o facto do sistema de segurança social prever a inscrição por conta própria, até agora o Instituto Nacional de Segurança Social não criou o mecanismo necessário que permita que essas pessoas possam, de forma voluntária, inscrever-se para a segurança social por conta própria. Todas as pessoas trabalham, mas não têm qualquer segurança que lhes permita dar continuidade ao trabalho. Nós queremos que essas senhoras deixem de exercer essa atividade sem uma esperança no futuro e passam a descontar valores que certamente serão necessários fazer estudos, será necessário uma discussão aprofundada com o Instituto Nacional de Segurança Social que permita que no futuro, portanto, elas tenham uma proteção social.
Fernanda de Carvalho revelou também que até o fim deste ano, mais de 5 mil trabalhadoras informais serão capacitadas para permitir que passem à formalidade.
O programa consiste em seleção de jovens, fundamentalmente mulheres jovens que se encontram no setor informal, mães solteiras e também outras mulheres que queiram enverdar para o empreendedorismo, de formas a capacitá-las e também, com apoio de alguns bancos, dar um financiamento a essas mulheres que permita que elas, no mais curto espaço de tempo, possam passar para o setor formal.
Maria Fernanda de Carvalho, a presidente do Comitê Nacional da Mulher Sindicalizada de Angola. Mulheres das províncias de Luanda, Benguela, Kwanza Sul e Kwando Kubango são as primeiras a receber uma formação e créditos bancários para formalizar o seu negócio e aderirem à segurança social.
Uma iniciativa desenvolvida pelo Comitê Nacional da Mulher Sindicalizada de Angola. Em Lisboa foi sobretudo de cooperação que falou Augusto Santos Silva durante a audição na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros ontem, em foco a cooperação sobretudo com os PALOP e com Timor-Leste. O ministro dos Negócios Estrangeiros avançou verbas e também áreas em que os projetos vão ser desenvolvidos.
Que neste momento, assinado o Programa Estratégico de Cooperação com Timor-Leste no passado mês de junho, com todos os países africanos de língua portuguesa e com Timor-Leste, temos em curso programas estratégicos de cooperação. Os respectivos envelopes financeiros são de 57,5 milhões de euros no caso de São Tomé e Príncipe, 120 milhões no caso de Cabo Verde, 202 milhões e meio no caso de Moçambique, 533,5 milhões de euros no caso de Angola e 70 milhões no caso de Timor-Leste. Como é também característico da cooperação bilateral, o nosso foco, portanto, o essencial dos projetos de cooperação, fazem-se nas grandes áreas da capacitação institucional e da governação, primeiro, da educação e formação, segundo, e da saúde e da área social e do desenvolvimento rural, terceiro.
Augusto Santos Silva, na Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, onde anunciou que já no final deste mês viajará para Bissau, estará no país. Augusto Santos Silva, entre os dias 25 e 27 de julho, com o objetivo de retomar os projetos de cooperação. Já está em andamento o concurso de acesso ao ensino superior em Portugal. A primeira fase de candidaturas ao ensino superior público começa hoje, sem grandes alterações. No total, João Ramalhinho, há mais 8 vagas disponíveis em comparação com o ano passado.
Para o acesso ao ensino superior, os estudantes vão ter ao dispor 51.568 vagas, mais 8 comparando com o ano passado. Um aumento do número de vagas face a 2018. Destaque para o ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, com mais 62 lugares, a Universidade do Porto, mais 55, e o Instituto Politécnico de Bragança, com um total de 2.042 vagas, mais 39 no concurso deste ano. Ao contrário, no Instituto Politécnico de Santarém, menos 70 vagas, e a Universidade de Lisboa, menos 35. O ensino universitário disponibiliza 28.236 lugares. O Politécnico, 22.624 vagas. Segundo os dados da Direção-Geral do Ensino Superior, Engenharia e Técnicas Afins, Saúde, Ciências Empresariais são as áreas de estudos com mais vagas fixadas para o concurso nacional. No fim da lista, Serviços de Segurança, com apenas 40.
No total, contabilizando também os concursos locais de acesso, há cerca de 51.500 lugares disponíveis. Manuel Heitor, o Ministro da Ciência e do Ensino Superior, entrevistado esta manhã pela Antena 1, adianta que este ano há mais vagas disponíveis nos cursos com mais procura.
Todos os cursos que tinham vagas abertas por candidatos com notas iguais ou superiores a 17 e que poderiam abrir, aumentar as vagas entre 5 e 15%, todos, sem exceção, aumentaram 15% as vagas e, por isso, temos efetivamente um aumento de 15% de vagas nesses cursos, o que veio a resultar, sobretudo, num aumento de vagas nesses cursos que são oferecidos designadamente nas zonas de Lisboa e do Porto.
Já os institutos politécnicos perdem 90 vagas no concurso de acesso que hoje começa, mas o Ministro do Ensino Superior diz que não é bem assim. Diz que na prática os técnicos não perdem, os politécnicos não perdem lugares.
Por um lado, o concurso nacional de acesso só representa cerca de metade do total de novos alunos que entram no ensino superior. E a repartição entre Politécnico e universidades mantém-se nos últimos 20 anos, com o ensino Politécnico a representar cerca de 45% e as universidades 55% do concurso nacional de acesso. Continua a aumentar consideravelmente a oferta do ensino Politécnico, sobretudo nas formações curtas iniciais, assim como na oferta para estrangeiros e para adultos. Por isso, a oferta no ensino Politécnico no global aumenta, no entanto, no concurso nacional de acesso mantém-se a proporção 55% nas universidades, 45% no ensino Politécnico.
Manuel Heitor, o Ministro da Ciência e do Ensino Superior de Portugal, a primeira fase de candidatura ao ensino superior público começa hoje e termina no início de agosto. Terminamos com a referência à Taça Africana das Nações de Futebol, que se realiza no Egito, no CAN 2019. Hoje é dia de definição dos terceiro e quarto lugares a partir das 8 da noite. Para isso mesmo jogam Tunísia e Nigéria. A final do CAN 2019 está marcada para a próxima sexta-feira entre o Senegal e a Argélia.